Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Júlia Aranha e hoje vamos falar sobre o texto Sistema Interamericano de Direitos Humanos: Desafios à Implementação das Decisões da Corte no Brasil, de autoria de Elisa Mara Coimbra. Elisa Mara Coimbra é doutora em Empresa e Atividades Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, graduada em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF, advogada da Financiadora de Estudos e Projetos FINEP, integrante do Grupo de Pesquisa Argumentação Direito e Inovação da Universidade Federal de Juiz de Fora, integrante do Grupo de Pesquisa Ensino e Extensão em Direito Administrativo Contemporâneo e colaboradora do Núcleo Jurídico OIC-IEA da USP. Vamos conhecer o texto publicado pela autora? A obra trata-se de um artigo publicado na SUR, Revista Internacional de Direitos Humanos, em 2013. O objetivo da obra é investigar eventuais entraves à execução ou cumprimento das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio de uma análise comparativa entre os casos referentes ao Brasil que foram julgados até a data em que o artigo foi publicado, identificando posteriormente potenciais articulações institucionais capazes de efetivamente implementá-las. Para isso, a autora efetuou uma análise documental das sentenças de mérito da Corte e das eventuais supervisões de sentenças correspondentes aos casos estudados. Bom, na introdução do texto, Elisa Mara Coimbra afirma que as recíprocas interações entre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e o Sistema Jurídico Nacional constituem atualmente uma realidade que precisa, porém, ser aperfeiçoada. Diz ela, abre aspas, "Dessa forma, o aperfeiçoamento dos mecanismos de implementação das decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos corresponde ao movimento no seio das estruturas formais do Estado, ao viabilizar políticas públicas para grupos mais vulneráveis, por vezes invisibilizados no plano interno." Fecha aspas. Em vista disso, haveria o chamado padrão bumerangue de influência, segundo o qual, para que uma política nacional seja efetivada, pode ser necessário que haja uma mobilização em esferas internacionais que pressionem os Estados. Assim, no primeiro tópico do texto, chamado de Ordens Jurídicas Internacional e Nacional, a autora apresenta teorias a respeito da necessidade de superação do direito clássico, assentado na premissa de unidade e de organização hierárquica conforme o modelo da pirâmide de Kelsen, uma vez que, abre aspas, "o Estado-nação deixou de ser autossuficiente na solução de problemas originalmente estatais, a exemplo das questões ambientais e econômicas", fecha aspas. Portanto, surge o desafio da convivência entre sistemas jurídicos distintos e relativamente autônomos, como no caso da relação entre o sistema interamericano e a ordem jurídica interna. A autora explica ainda que o sistema interamericano é composto pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte, que são órgãos vinculados à Organização dos Estados Americanos, a OEA. Em seguida, a autora parte para o tópico seguinte, chamado de Anamnese dos Cinco Casos, em que ela explica brevemente quais casos envolvendo o Brasil foram julgados pela Corte até o momento em que ela publicou o artigo. Indica também quais violações foram consideradas de responsabilidade do Brasil com base na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, apresenta quais medidas de reparação foram determinadas pela Corte Interamericana e informa quais delas foram cumpridas ou não pelo Brasil. Os casos estudados foram Ximenes Lopes versus Brasil, Nogueira de Carvalho e outros versus Brasil, o único em que o Brasil não foi condenado por falta de provas, Escher e outros versus Brasil, Garibaldi versus Brasil e Gomes Lund e outros, Guerrilha do Araguaia versus Brasil. No próximo tópico, chamado de Possibilidades Comparativas, Elisa Mara Coimbra apresenta suas conclusões em relação ao tópico anterior. Desse modo, a autora afirma que, abre aspas, "a dificuldade de articulação institucional interna para garantir o cumprimento das medidas condenatórias não é um problema apenas brasileiro, mas generalizado, uma vez que incumbe aos Estados nacionais escolher a forma de execução das decisões do sistema interamericano. Fecha aspas. A análise dos supraestados casos apontou nesse mesmo sentido, na medida em que nenhum deles houve o cumprimento integral das decisões da Corte Interamericana. Contudo, algumas medidas são mais cumpridas que as outras. Esse é o caso das medidas de indenização em favor das vítimas e de publicação da sentença proferida pela Corte Interamericana, normalmente em jornais de grande circulação ou no Diário Oficial. Para explicar por que essas medidas são mais cumpridas, a autora aponta que esses dois deveres, comumente atribuídos aos estados condenados, ou seja, publicação e indenização, são de execução direta da União, sem a necessidade de mobilização do Congresso Nacional, por exemplo. Ou seja, tais medidas não dependem de uma estrutura institucional mais complexa para serem cumpridas. Por outro lado, as medidas de não repetição são as de mais complexo cumprimento, tanto aquelas de investigação quanto as que exigem políticas públicas, diz a autora, abre aspas. E a razão para isso é a ausência de um mecanismo institucional interno capaz de densificar o conteúdo normativo do que seja reparação integral da violação de direitos humanos em cada obrigação imposta na sentença da Corte. As medidas que exigem a formulação de políticas públicas, em especial, dependem, para serem efetivas, da articulação entre órgãos diferentes, tanto em suas competências quanto em sua organização e estrutura, e que variam de acordo com a política a ser implementada. Fecha aspas. Já em relação ao dever de investigação, que também é uma medida de não repetição, a autora observa que, em todos os casos analisados, o Brasil violou as garantias judiciais e os direitos de proteção judicial, assim como não cumpriu integralmente o dever correspondente de investigar. Isso, segundo Coimbra, revela falhas estruturais em órgãos como a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Surgem, então, questões ainda mais profundas, quais sejam dificuldades na separação de poderes, a imparcialidade da persecução penal, entre outras. No que se refere especificamente ao Poder Judiciário, a autora destaca ainda mais um problema. Abre aspas. O Poder Judiciário brasileiro ignora seu papel no cumprimento das decisões da Corte Interamericana ao deixar de efetuar sistematicamente o controle de convencionalidade em todos os seus julgados, isto é, a verificação da conformidade das normas internas com os tratados internacionais que foram ratificados pelo governo e vigoram no país. Conhecendo essa realidade, a Corte Interamericana dedicou numerosas páginas da sentença do caso Gomes Lund a discutir a incongruência da lei de anistia em relação à Convenção Americana, a despeito da declaração de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Fecha aspas. Então, no último tópico, antes da conclusão, chamado de procedimento interno, a autora explica de maneira geral como funciona o procedimento de execução nas determinações da Corte Interamericana no Brasil. Ela afirma que, apesar da Secretaria de Direitos Humanos, a SDH, vinculada à Presidência da República, ser o órgão competente para a promoção da articulação institucional no Brasil, ela conta com ferramentas pouco eficientes para isso. Isso principalmente porque, abre aspas, a SDH não pode atribuir responsabilidade a instâncias governamentais, tanto aos estados federados como aos órgãos do judiciário e legislativo, que talvez sejam os únicos competentes para atender às determinações previstas nas sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Fecha aspas. Diante desse cenário, Elisa Mara Coimbra promove suas reflexões acerca do projeto de lei número 4.667-C de 2004, que à época da publicação do artigo era a principal iniciativa com o intuito de atender à necessidade do Brasil de cumprir as sentenças da Corte Interamericana e honrar os compromissos internacionais. No entanto, ela conta que as principais inovações no sentido de cumprir as obrigações de não repetição seriam fruto da emenda substitutiva global proposta pelo então deputado Orlando Fantadini, que era relator da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Contudo, tal emenda substitutiva foi rejeitada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, mesmo com a aprovação imediatamente anterior pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, sob a justificativa de que ela feriria a soberania do país e estaria em contrariedade com a Constituição. Finalmente, a autora apresenta suas conclusões, em que reafirma que o cumprimento das decisões do o sistema interamericano de direitos humanos ainda representa um desafio e que sua hipótese é de que a articulação institucional interna não viabiliza a execução integral das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Este foi mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Lá temos indicações de leituras, notícias atualizadas e a legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta nossa página no Facebook, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, epcc.brasil. E veja os nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube, EPCC Brasil. Obrigada por sua audiência, ouvinte, e até a próxima!